Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Três, dois, um. Olá, olá, respeitável público, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Leafs Brasil, nosso segundo episódio, agora que o Puck já foi dropado lá no gelo do Canadá. Vamos falar um pouco sobre nossos três primeiros jogos, vamos fazer uma prévia sobre os jogos da semana que vem, inclusive teremos um convidado para comentar sobre um dos jogos, bater um papo com a gente. Lembrando que nosso podcast é um oferecimento do Fambonanet, quem quiser acessar o site para acompanhar o melhor dos podcasts sobre esportes americanos aqui no Brasil, fambonanet.com.br. Lá eles têm podcast sobre NFL, NBA, MLB e tem vários da NHL, sendo eles o Capivara do Hockey, o Fala Raucão, a Voz do Polvo, Depths of the Kraken, o Wild Brazuca, o Starcast e o Igloocast, que nosso convidado que está aqui hoje faz parte. Além disso, tem o Icecast, o Tic Tac Go, que são um produto do NHL Brasil, arroba NHL Brasil no Twitter, arroba NHL Brasil oficial no Instagram. Quem quiser é só seguir lá, que eles fazem um conteúdo muito bacana sobre a NHL aqui no Brasil. Tranquilo? Bom, vamos apresentar nossos membros aqui do episódio de hoje. Cris, seja bem-vinda.
Olá, olá, pessoal, tudo bom? Eu já tô pedindo desculpa antecipadamente, porque minha voz tá uma droga hoje, mas é isto.
É isso, faz parte. Daniel, seja bem-vindo.
Salve, galera, e aí, beleza?
Brenda, seja bem-vinda.
Boa noite, clã.
E eu, mais uma vez, esqueci de me apresentar no começo, eu sou o Pedro Paulo, seria o host de hoje para esse episódio. Bom, vamos começar falando sobre nossos três primeiros jogos, estamos 2-1, né? Ganhamos um jogo contra Montreal, perdemos um contra Ottawa e ganhamos o segundo contra Ottawa. Daniel, passa seu primeiro destaque, se você quiser, o que você quer destacar desses três primeiros jogos aí?
Ah, eu acho que os três primeiros jogos, o que eu percebi foi que, assim, eu ainda vi as mesmas deficiências do Leafs na temporada passada, né? Tudo bem que foram só três jogos, é começo de temporada, né? Vai ter muito tempo para trabalhar nisso, eu não acho que era tão preocupante. Mas foi isso, a gente sofreu muito mais do que deveria contra o Montreal, eu acho. Ottawa, a gente perdeu o primeiro jogo, era um back-to-back, né? Então, o time não entrou, geralmente, segundo jogo de back-to-back, o time não entra tão bem mesmo. E o segundo jogo contra o Ottawa foi o melhor jogo do Leafs, né? Que o Leafs realmente tem um volume ofensivo muito grande, conseguiu criar muitas chances, chutar muito a gol. E é isso, vamos ver aí nos próximos jogos, né, quais são as mudanças desse Leafs. Uma coisa que eu gostei muito, um destaque positivo, foi o Bott, né? O cara tá jogando demais. Foi até o primeiro gol dele no Leafs no último jogo contra o Senators, né? O Rich ainda não mostrou o que veio, né? Uma contratação, gostei muito, elogiei muito, mas, novamente, são só três primeiros jogos, acho que ele, ao longo da temporada, ainda vai ser muito útil aí pro Maple Leafs. Pode ser um jogador que desempenha a mesma função que o Hyman desempenhava, talvez até melhor, né? Que ele é um cara maior e mais duro que o Hyman no jogo, né? Então, acho que pode desempenhar essa função muito boa aí na segunda linha, pescando o puck pro Maynard e pro Matt, quando o Matt soltar, né?
Exatamente. Eu também esperava mais dele. Eu achei que na pré-temporada ele deitou. Principalmente no último jogo foi contra o Montreal que ele fez o quase um red trick. E, cara, foi. Ele não mostrou tudo isso ainda, principalmente na frente do gol ali, né, desviando o puck, ele ainda não conseguiu mostrar tudo que ele pode. Mas, enfim, Brenda, se você quiser destacar aí desses três primeiros jogos, passe seu destaque.
Eu tava falando aqui, o microfone mutado, desculpa, gente. Eu não assisti muito os primeiros jogos dele, do Leafs, no caso, né? Eu tava um pouco mal. Eu assisti só metade do jogo com. Metade não, assisti o último tempo do jogo do Maple Leafs com o Ottawa. Eu não lembro se foi o de back-to-back que eles. Não, acho que foi o que eles ganharam. Ai, cara, eu tô um pouco nervosa aqui porque eu tava passando mal e aí eu não assisti os jogos, então não sei muito o que falar hoje.
Bom, Cris, a gente falou muito no episódio passado sobre a defesa E principalmente contra o Montreal no back-to-back, a gente viu uma defesa bem dispersa, um time bem disperso. O que você achou aí desses três primeiros jogos, principalmente da defesa? Passa seu destaque aí pra gente.
Então, de jogo eu só vi os dois primeiros, porque eu não consegui ver o jogo de ontem, né? Pra vocês que estão assistindo, a gente tá gravando esse podcast dia 17, e dia 16 teve jogo, então o jogo do dia 16 eu não consegui assistir, mas o primeiro jogo foi aquilo que o Daniel falou, tipo, são os três primeiros jogos, né, ainda no caso, tem muita coisa pra ser acertada, a gente tá vendo mesmo o déficit da temporada passada, mas assim, nada alarmante. Um destaque muito positivo que eu queria muito ter visto, muito, 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 mas eu não consegui, foi que ontem foi o primeiro jogo do Leuge Green, perdão galera, não sei falar o nome dele, mas foi o primeiro jogo dele e falaram que ele mandou muito bem, e eu acho que ele veio para ser um ponto muito bom para defesa, sabe, principalmente se ele trabalhar ali com o Muzzin. Eu tenho expectativas altíssimas para a dupla dele com o Muzzin, então assim, era uma coisa que eu tava querendo muito ver, mas não consegui. O primeiro jogo contra Montreal eu achei muito bagunçado, tipo, não na questão dos forwards, porque isso, assim, né, o Matthews tá faltando ali, então acaba deixando tudo muito bagunçado, porque infelizmente o time ainda depende muito dele pra muita coisa, mas o primeiro jogo contra Montreal eu achei muito bagunçado, muito, os Leafs não sabiam o que tava acontecendo, e aí depois foi começando a melhorar, e aí foi lindo, maravilhoso. O jogo que a gente perdeu, por ser um back-to-back também, né? É um jogo sempre muito mais complicado, ainda mais porque tinha o Mrazek de starter, então era assim, era o primeiro jogo dele, né? Oficialmente, com os Leafs e tudo mais. Mas, assim, perdas acontecem, acho que nada assim pra gente ficar alarmado, porque ainda faltam, sei lá, 79 jogos, falta coisa pra caramba ainda, então muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas eu acredito que, assim, a gente tá num caminho que pode ser bom, tem potencial para, sabe? Mas ainda tô vendo muita coisa repetida da temporada passada, Riley cometendo os mesmos erros, porém, no jogo contra Montreal, ele foi um destaque muito positivo, principalmente por causa da situação lá que ele e o Engvall se meteram com o Gallagher, que foi uma coisa ali, que era aquilo que eu tava esperando do Riley, né? Porque ele sempre foi muito soft, o Engvall também é muito soft, só que aí mexeram com o goleiro, não pode, né, galera? Mas eu queria ver muito mais dele, mas eu acho que ele ainda tá com os mesmos erros. Ele tem um pensamento de que ele é forward e ele não precisa fazer defesa, ele faz um espaço muito idiota, ele faz as coisas que não tem que fazer. Mas tem potencial para melhorar. Hall é aquela coisa de sempre. E, enfim, a defesa ainda continua sendo um problema, mas a gente tem potencial para melhorar e para se tornar uma coisa muito melhor. É aquilo, né? Ainda tem muita temporada pela frente. Mudanças vão ser feitas, provavelmente, se conheço bem o Kiff, né? Ele vai tentar dar uma trabalhada ali, mexer na, testar posições dos jogadores, né? Fazer combinação de linha, aquela coisa toda. E vamos ver o que espera a gente aí nesse finalzinho, né? Nesse finalzinho não, nesse começo, no caso.
Estamos bem no começo ainda. E só para destacar sobre o jogo de ontem, que foi o segundo contra o Ottawa. Cara, de novo, no último podcast eu falei muito sobre isso, sobre nosso penalty kill. Nós levamos dois. A gente tava ganhando de 2-1, de 2-0, e levamos dois gols. Foi bizarro, foi diferença de menos de 30 segundos de um para outro. A sorte que, numa lambança que o Jack Campbell fez lá, teve um offside, então o gol foi anulado. Mas, cara, de novo, para ficar de olho, tem que ficar de olho nisso, porque não dá, cara. É bizarro entregar demais o jogo que já tava praticamente decidido. Porque o time tava jogando bem, o time tava conseguindo manter o puck mais na zona de ataque. E, cara, é um risco desnecessário. Então, é isso. Sobre Montreal, o Gallagher foi mexer com o Campbell, cara. Por quê? Deixa o Campbell lá de boa. O Campbell não faz mal pra ninguém. Mas, enfim. E o Campbell jogou demais, principalmente contra Montreal. Era pra gente ter perdido aquele jogo por muito. Tá? Era papo de 5, 6 ali e ele salvou. Porque realmente fez muita diferença. Mas, enfim, sobre esses três primeiros jogos, alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só queria falar mesmo que esse negócio do penalty kill da gente é um negócio que tem que ser muito, muito trabalhado ainda, porque não tá sendo eficiente, realmente. Eu não vi ontem o jogo, né? Mas eu vi no grupo da gente, desde Leafs Nation, eu sei que vocês estão ouvindo isso, mas eu vi muita gente falando dessa lambança que o Campbell fez. E é aquilo, foi aquilo que a gente falou no episódio passado também. Quando a gente perde, a gente bota com o pequeno, goleiro, não pode. E aí é basicamente aquela situação lá com o Montreal, né? Que ainda mais o Campbell, que eu sinto que ele é um jogador muito... É, vou tentar falar isso de um jeito que não vai ficar parecendo uma coisa meio ridícula, mas o Campbell é um jogador muito protegido nos Leafs. Eu sinto que os jogadores gostam muito dele, têm um carinho muito grande por ele, sabe, admiram muito o trabalho dele e ele como pessoa, e aí o Gallagher vai mexer logo com o Campbell, gente. Não dá, é pra tirar qualquer um do sério, sabe? Tanto que a gente no grupo ficou muito irritado, e imagina os jogadores também, né? Porque o cara tava partindo pra cima do Campbell do nada. Era do nada, vinha lá, queria partir pra cima dele, queria bater nele. Gente, pelo amor de Deus, não se bate em goleiro. Não se bate em goleiro. E é isto.
A Brenda até postou um vídeo no dia seguinte falando que era eu e você indo pra cima do Gallagher. Depois que
eu queria comentar, me retratar aqui, porque eu assisti o jogo do Maple Leafs com o Canadiens e não assisti com o Ottawa. Então, foi realmente isso que eu queria falar, que eu me perdi. É que no início eu achei que o Maple Leafs, eles estavam realmente muito perdidos no jogo. Pareceu que eles estavam patinando a primeira vez. E aí, cara, o Campbell sempre salvando muito o time, e o Brandon, aquele jogo, assim, eu nunca prestei muita atenção nele, mas naquele dia, no jogo do Maple Leafs com o Canadiens, ele tava, sei lá, ele tava tiltado, tinha acontecido alguma coisa com ele, porque ele realmente tava querendo briga com todo mundo, o negócio que quando foi o Riley, foi defender ele, que ele não tinha o porquê, ele foi pra cima do, ok, ele foi pra cima, assim, sem querer, que acabou esbarrando no Campbell, e aí, quando ele levanta, ele sai empurrando o pobre do goleiro, gente, virou o UFC, não, ok, mas isso não...
Mas tem que ter briga mesmo, tem que brigar, mas... deixa os caras se baterem,
né? Sim, foi muito sem noção aqui, ele tava muito irritado, não tinha o porquê, aquilo ali tava indo pra cima dos outros, pra fazer um hit, ó. Ok, ele tava parecendo que ele ia pra cima dos outros pra fazer um hit sujo, e aí, sei lá, não sei se é porque, eu não acredito que seja só a minha visão de não gostar do time, do Canadiens, eu acredito que não seja só isso, é porque naquele dia o Brenner, ele tava muito, assim,
alterado.
Muito fora da casinha dele. É, dava pra ver no rosto dele que ele tava irritado com o quê? O jogo tinha acabado de começar.
Eu vou jogar no hockey, pô, tem que jogar hockey assim mesmo.
Não, só que... Cara, mas
ele não, cara, vou fazer de volta aqui depois.
Mas, o que que acontece? Eu acho que sobre esse negócio do Gallagher, é muito uma coisa que o Daniel, se eu não me engano, falou no primeiro episódio. Que é uma coisa que a gente precisa ver nos Leafs. Tipo, os caras não têm sangue no olho. Eles não têm a coisa de chegar e, tipo, defender um time, sabe? Tipo, tu vê o teu amigo apanhando, fica todo mundo nos Leafs parado e esperando a coisa toda se resolver. E não é assim que funciona, sabe? Tipo, tu chega lá e tu defende teu amigo, mano. Tão querendo bater no teu goleiro, tu chega e defende teu goleiro, você
exatamente.
E o time inteiro. Pula os caras do banco pra defender o goleiro, gente. Pelo amor de... Tudo bem que eu tô aqui sendo presidente da Associação de Amor e Proteção aos Goleiros? Eu tô muito nesse papel. Mas é um negócio que, assim, do elenco do time, né? O goleiro é a pessoa menos culpada de tudo e a que tem menos contato com os outros jogadores. Tu partir pra cima de um goleiro é muita covardia, sabe? É muita covardia.
Cara dos Canadiens, que eu gostaria de ver apanhando, nossa senhora, o dia que ele apanhar contra os Leafs vai ser genial, é o Anderson, cara, nossa senhora.
Nossa, ele, meu sonho.
Cara, ele machucou o punho do Auston Matthews, cara, ali, já tive que o Simmons Lopar alugou pra eles, o Leafs tem que parar de ser soft.
É, exatamente, mas, enfim, foi mal, Dani, pode falar.
Não, beleza, completa aí, eu ia completar sobre a parada da treta do Gallagher, mas acaba aí, que ele...
Não, eu ia falar que um jogador também do Canadiens que eu quero ver muito apanhando é o Cole Caulfield, porque
sim.
Não sei porque ele tem, gente, ó, talvez seja implicância, mas realmente eu não gosto dele, e ok, ele é um bom jogador, eu confesso isso, mas sei lá, só não gosto dele.
É, ele é o cara que, depois o Daniel completa, ele é o cara que o Sheldon Keefe falou que desestabilizou 3 estrelas do time desestabilizadas por um moleque.
Mas sim. Que oportunidade ficar calado que o Sheldon Keefe perdeu, né?
Então, é completo aí, Daniel, o que você ia falar.
Enfim, não, pô.
Fala.
Não é o Connor McDavid, né, cara? É o Corey Kelfield, mas enfim. O que eu falei sobre essa treta do Gallagher aí, eu acho que o Gallagher tá fazendo certo. O cara tá jogando rock, tentando ajudar o time dele, tem que puxar a confusão mesmo, tem que tacar fogo no
Mas
jogo.
não com o meu goleiro. Não puxa confusão com o
Não,
goleiro.
tem que
É
apanhar
isso
também. Tem que fazer isso tudo e tem que apanhar. Mas enfim.
que eu tava defendendo. Ele foi pra cima do
Não, isso
goleiro. O
é me
goleiro não
defender.
pode.
Mano, quem
Não,
arruma
mas.
treta, tem a galera da defesa, tem aquelas mulas da defesa que não faz nada. Tem o Riley pra arrumar briga. Arruma briga com o Riley. Não arruma briga com o meu goleiro.
Não, mas enfim,
Ele
eu acho.
apanhou pro Riley, pô, então.
Não, e essa treta do Gallagher também, a gente tá esquecendo que antes de Riley e Engvall perderem a paciência, quem perdeu a paciência foi o Muzzin, que ele foi mais uma vez pra cima do. Ele foi a primeira vez, no caso, né? Pra cima do Campbell. E o Muzzin tava na frente, o Muzzin deu-lhe um socão na cara dele pra botar ele no lugar dele. Então, assim, irritou três no jogo, sabe?
Foi lindo, foi lindo.
Sim, não, então, em relação ao Leafs, eu acho que o Leafs tem que fazer isso mesmo.
Sim?
Leafs é um time muito soft, Leafs precisa. Eu gostaria de ter um cara como Gallagher no Leafs, porque que jogo faz o que ele tá fazendo. E, pô, por exemplo, no, aquele jogo que eu tava citando, que machucaram o pulso do Match, ninguém fez nada, pô, machucaram o star player e o time
Fica
fica
quieto.
calado, fica quieto. O Leafs precisa. Ainda não tinha muito soft, tinha naquele jogo lá, o Bott estava lutando por um puck na frente do gol, dando um stick no gol, e três jogadores do CNF cercaram ele para agarrar ele, tirar ele dali. Nenhum do Leafs pulou junto. Eu acho que o Leafs é um time muito soft.
Sim.
E precisa ser um time mais físico, precisa dar mais porrada. E é isso, cara. A gente tem o Reed, tem o Botting, que são jogadores mais sangue nos olhos, né? Mas não dá pra ficar pensando. Tem o Simmons também, que, porra, é um puta em força, mas a gente precisa. Eu gostaria que a gente tivesse uma checkline de verdade, tá ligado? Assim, porque a
Sim.
terceira linha é boa, mas. Principalmente pensando nos playoffs, acho que a temporada regular não é um problema pro Leafs. A gente vai chegar nos playoffs, mas ali precisa ser um time muito mais físico, pensando principalmente já no Hockey Playoffs, que é onde o jogo se torna extremamente físico, né? A porrada come. Então,
E
temos que jogar
é
proteger
onde
nossos caras e bater, proteger nossos star players e bater nos star players dos outros, né? Que é assim que vence em playoffs.
e é onde a temporada dos Leafs começa, né? Querendo ou não, o time dos Leafs não é um
Sim.
time que você olha e vai ficar fora dos playoffs. Pode ser soberba? Pode. Pode tudo dar errado e a gente ficar fora? Pode. Mas olhando o plantel, não é um time
E
que você
sem
fala, vai ficar fora.
falar, Atlântica tem uma divisão difícil, não deixa de ser, mas eu acho que o Leafs não vai ter problema chegar nos playoffs, não. Tem o Florida Panthers, talvez, aí, que possa pegar uma terceira vaga, não sei. Mas mesmo, acho que não. Acho que o Leafs não
Acho que pega.
pode
Pelo menos
acabar
wild
até na
card
frente de
pega, né?
Boston.
Então.
Não, são. Leafs com certeza pega um wild card, mas eu acho mais provável que vá sem precisar de wild card
Eu
mesmo.
também acho.
Sim.
Boston, pra mim, não vai pros playoffs. Eu falei
Por
isso
isso que eu
semana
falei a
passada,
construção
falo
do
que de novo. Eu
time,
acho que.
por isso que eu acho que a construção do time tem que ser pensando em playoffs, não é temporada regular, né?
Exato. Só pra gente passar aqui pro próximo tópico. Nessa semana a gente vai enfrentar Rangers, Sharks e o Pittsburgh Penguins. Vamos falar sobre Rangers e Sharks primeiro, depois a gente apresenta o nosso convidado. O que vocês estão esperando para esses dois jogos? Vocês acham que dá para levar duas vitórias? Ou vamos ter dificuldade, principalmente contra New York, Daniel?
Eu quero. New York é um time muito complicado de se jogar, né? É um time que tem muito talento, um time que se tornou um time físico nessa off-season, né? Inclusive, vou deixar meu protesto, porque eles são inimigos do entretenimento também, não fizeram a Fight Night, que eu
Eu
depositei minha
avisei.
esperança. Porra, eu
Ficou
depositei minha
todo mundo
esperança,
falando isso.
a off-season inteira eu sonhei com esse momento, ele não aconteceu, então quero que a gente vença, goleie o Rangers, estou de raiva, mas enfim, vai ser um jogo bem difícil, um jogo que até que o Leafs pode vir a perder, né? E vai ser o primeiro jogo depois, desde a série contra o Columbus Blue Jackets, vai ser o primeiro jogo que a gente joga contra o time americano, então eu tô empolgado para isso, né? Ver o Leafs jogando novamente com um time que não é do Canadá, que já deu, né, cara? Jogou bastante com o time do
Nossa senhora.
Canadá,
E
nossa.
vai ser lá no Garden esse
Vai ser
jogo,
em
não
Nova
vai?
York, vai ser fora, vai ser em Nova York, vai
Então.
ser. Pô, vai ser muito legal e o Sharks já é um adversário mais tranquilo, né? Acredito que não seja um problema para o Leafs superar. E aí o Penguins vai deixar para depois, né? Como isso.
Exato. E Cris, o Auston Matthews hoje, depois, ele já tava com a camiseta de treino, né? De titular, né, praticamente. E depois ele deu na entrevista coletiva um spoiler de que ele vai jogar amanhã contra Nova York. O que você acha que o Matthews pode melhorar nesse time logo de começo? Você acha que ele vai ter um tempo mais dosado? O que você está esperando para essa volta do Auston Matthews?
Então, tempo dosado para Auston Matthews não existe, né? Assim, no calendário de Shannon Keefe. Se der para deixar o Matthews jogando em 60 minutos, ele vai deixar. Porque nunca vi uma pessoa ser tão dependente emocional assim de jogador, mas tudo bem. Eu acho essa volta do Matthews muito precipitada. muito, muito, muito precipitada, principalmente no contra os Rangers, né, que a gente tá vendo aí que tá um time muito mais físico, tá crescendo muito, não que fosse um time pequeno, né, mas assim, né, desde que eu comecei a acompanhar a Rock, eu nunca vi New York Rangers desse tamanho, e aí é uma coisa que preocupa, porque o cara acabou de passar por uma cirurgia no pulso, tá lidando aí com uma recuperação de uma lesão, botar ele assim no, nesses primeiros jogos, eu acho que não pode ser a melhor opção, né? Tipo, dava pra dar uma segurada um pouco mais, é aquilo, é começo de temporada, ainda tem mais 70 e tantos jogos pela frente, então assim, podia dar uma segurada, mas já que não deu a segurada, vamos ver o que acontece. E eu tô muito animada pra esse jogo, porque, né, como vocês estão falando aí, é o primeiro jogo desde, sei lá, março do ano passado que a gente vai ver do Toronto contra um time americano. E é aquilo, né? Jogos contra time americano são sempre muito diferentes. E eu não aguento mais ver jogo de Canadá contra Canadá. Então, assim, eu tô dando graças a Deus que vai ter um respiro aí de ver Ottawa, Montreal, Oilers. Qual é o outro lá daquele menino? O Jets, que eu também não gosto. O Vancouver. Eu já tô meio agoniada de ficar só vendo jogo Canadá, Canadá, Canadá. E olha que eu gosto muito dos times do Canadá. Mas, enfim, eu tô muito animada pro jogo contra os Rangers, ainda mais que vai ser, assim, em outro país, aquela coisa toda. Dá pra sentir que, tipo, o hockey tá voltando mesmo, porque nessa primeira semana eu tava sentindo, tipo, uma vibe meio... Ainda que tivesse torcida, aquela coisa toda, tava uma vibe meio, tô assistindo coisa que nem a temporada passada, não tá mudando os times, sabe? Mas aí agora que vai viajar, que vai enfrentar um outro time, em outro lugar, com uma torcida, tipo, que também é tão barulhenta quanto a nossa, então, assim, estou muito animada. E Sharks é aquilo, né, Sharks? E, bem, assim, tipo, eu acho que o jogo contra os Rangers vai ser um jogo muito complicado em várias situações. Não sei se a gente vai perder ou ganhar, mas nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder ou vai todo mundo ganhar, não sabemos. Mas é um jogo que eu tô bem animada. E os Sharks é aquilo. A gente vê o que acontece, porque eu acho que não vai ser um jogo tão complicado, um jogo tão físico, um jogo que seja motivo de dor de cabeça, preocupação, estresse. E, enfim, é mais ou menos isso, sabe?
Eu vou falar primeiro sobre esse jogo contra os Sharks e depois a Brenda fala, passa o destaque dela. Cara, esse jogo contra San José, eu acho que é muito um jogo que tem a carinha dos Leafs dar uma entregada. É igual esse contra Ottawa na quinta, que o time acorda, entra desligado, tal, vai acordar, já é tarde. Tem muito cara de que o Toronto vai fazer isso. Não sei. E contra Nova York, cara, o Garden é uma das arenas mais legais, assim, que tem. Principalmente quando os times de lá estão bem. Então, acho que vai ser muito bacana a atmosfera lá. E vamos ver. Que Auston Matthews, principalmente, estou ansioso para ver o que ele vai fazer na linha com Marner e Hitch. Para ver como que esse time vai encaixar. Então, realmente, o hockey tá voltando. Porque eu não aguento mais, principalmente Ottawa e Montreal, parece que a gente enfrentou eles umas 30 vezes cada um, que não aguento mais esses dois times na minha frente. Brenda, o que você tá esperando desses dois próximos jogos aí? Passa sua opinião pra gente.
Complementando o que vocês falaram, eu realmente acho que o jogo contra o Rangers vai ser muito difícil, porque eu acho que a defesa do Rangers não é tão boa assim, mas ele tem um ataque muito bom. Eles são muito rápidos, eles são muito de contato, como o Daniel falou, então eu acredito que vai ser um jogo que o Leafs vai ter que suar para conseguir ganhar. Então eu sempre penso, quando eu falo no Leafs e no Rangers, eu sempre acho que o Leafs, não torcendo para o meu time ganhar, não torcendo para o meu time perder, aliás, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, então talvez eles podem ganhar por um milagre, eles podem vir jogando bem, porque eu também estou muito ansiosa para ver a linha que o Daniel hypou mais que ele podia com o Rich e o Matthews, então eu tô bem animada pra ver, porque eu acho que pode dar uma coisa muito boa, e eu acredito que talvez, se ficar um jogo mais complicado, possa ir pro overtime, então eu acredito que vai ser muito difícil o jogo contra o New York Rangers. Contra o Sharks, eu, assim, não querendo ser soberba também, mas eu acho que vai ser um pouco mais fácil, mas também o Pedro pegou uma pauta muito importante, que tem muito a cara do Maple Leafs chegar e entregar, e quando a gente achar que tudo tá perdido, eles podem dar a volta por cima, ou vencer, ou perder, nunca se sabe. Às vezes eu gosto de comparar o Maple Leafs com o Flamengo, porque só sabe fazer gol depois que toma gol, Mas de resto, eu acredito que contra o Rangers vai ser muito mais difícil que contra o Sharks, porque assim, o jogo do o hockey norte-americano é muito mais rápido. No meu ponto de vista, é um jogo muito mais rápido e muito mais assim, dá vontade de assistir. É um jogo de hockey americano que o canadense parece que é sempre mais devagar, eles são mais cuidadosos, então eu acho que a gente pode suar a caneca com Rangers e talvez ir um pouco mais leve, no caso, para o Sharks, ou também, né, entregar e depois levantar como uma deusa.
Eu só queria destacar que a Brenda, na hora que falou da primeira linha ali, ela esqueceu completamente o Marner, porque ela sabe que ele não vai fazer nada. Então, só queria
Porque ela sabe que ela vai ser trocado aí, acostumando a primeira linha
Eu prefiro não falar nada, porque
sem ele.
eu sabia, eu falei assim, eu não vou citar o meu protegido porque eu vou esperar meus amigos de podcast citarem. Eu só dei a deixa para vocês, eu só tava esperando aqui.
Então, devidamente citado. Bom, vamos aqui agora apresentar nosso convidado. Só pegar aqui o currículo dele. Ele faz parte do NHL Brasil, do IceCast, da página Pittsburgh Sports Brasil e do Igloo Cash. Né? Kaique, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter topado gravar com a gente. Obrigado por ter esperado a gente aqui na gravação. Seja muito bem-vindo.
Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar participando com vocês, fico muito feliz de estar vendo novos podcasts, né, sobre as franquias da NHL surgindo. Isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa que a gente não imaginava aí há um ano e pouquinho atrás ainda, né, quando o IceCast, a gente conseguiu ali estabilizar o IceCast de vez. Então hoje a gente já conta aí com pelo menos uns cinco, eu acredito, e crescendo cada dia mais. Então, muito feliz de estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí de Maple Leafs também, né? Porque eu torço para outro time que eu não posso vir aqui dar uma cornetada em algumas coisas, defender alguns jogadores também.
É isso, vamos lá. Esse é o time que começou muito bem a temporada, né? Principalmente ali contra a Tampa, que todo mundo achou que o time ia mal, ia perder. E começaram dando voadora no lustre aí. O que você achou desses primeiros jogos dos Penguins?
Cara, eu fiquei bastante surpreso, de forma bastante positiva, né? Claro, porque, como é sabido, a gente está com desfalques importantes, né? Crosby e Malkin não estão jogando atualmente, devem voltar. O Malkin demora um pouco mais, mas o Crosby deve voltar na próxima semana já. O primeiro jogo, a gente jogou também sem o Jake Guentzel, que é o nosso scorer da primeira linha, e sem o Zach Aston-Reese, que é um cara muito importante na segunda ou terceira linha, dependendo de onde ele joga. Então, para o jogo contra o Lightning, a gente foi muito remendado, cara. Muito remendado. Você pega o lineup que o Penguin soltou, assim, é de. Eu fiquei tipo, nossa, velho, que paulada que a gente vai levar hoje. As do Gelo é outra história, né? O Mike Sullivan, técnico que é muito bom, né? Ficou aí entre os melhores das últimas temporadas. E ele tem uma mão muito boa para fazer esses ajustes. Né? Se você está com um time muito lesionado, e a gente sofreu muito com lesões nos últimos anos, bastante times sofrem, né? Mas a gente sofreu bastante, e ele sempre conseguiu ajustar a equipe nessas horas. A ausência de Crosby e Malkin foi muito pouco sentida nos últimos anos, quando a gente precisou jogar sem eles. Jogo contra os Panthers, mesma coisa, um jogo de alto nível, contra um time muito forte. O Panthers vem muito forte essa temporada, vai fazer um barulho danado. Vocês que estão na mesma divisão que eles aí, vocês vão ter que penar um pouquinho, eu acredito, para poder entrar com uma vaga direta, porque a divisão de vocês vai ficar bastante disputada. E o último jogo contra o Blackhawks, né? Aquele atropelo no primeiro período. E aí depois só segurou, mas um começo muito positivo para a gente, que deixou a torcida bastante animada. E a gente está assim, cara, o que vier de recorde positivo, pelo menos eu diria. Nessas semanas sem os principais jogadores, é um baita de um lucro. E pelo jeito a gente vai sair bem aí.
É um time que eu gosto bastante de acompanhar. Eu sempre que posso, que não bate horário com o Maple Leafs, eu gosto de assistir os jogos de vocês, porque é um time bom, e principalmente com o Crosby, quando ele voltar, é um time que fica bem, bem interessante. E no gol, vocês tinham muita preocupação antes da temporada, né, a respeito dos gols, e estão se saindo bem. Não me recordo agora o nome do goleiro titular de vocês, mas ele jogou bem, principalmente contra a Tampa. Então, é isso. Bom, vamos falar sobre a partida entre Maple Leafs e Pittsburgh. Cris, o que, que você está esperando nessa partida? Você acha que é um matchup favorável para quem? Crosby e Matthews. Matthews sim, Crosby talvez vão estar no gelo. E o que, que você espera para essa partida?
Olha, eu espero um jogão, né? Deus queira que seja um jogão e que a gente não seja amassado pelos Penguins, porque, meu Deus. Mas foi o que você falou, né, pro Kaique, no caso. O Penguins começou a temporada muito bem. E tem se mantido muito bem também. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Vai ser um jogo bom de se assistir, sabe? Até porque a gente vai estar nessa reta aí de jogos contra times americanos. E normalmente jogos contra times americanos são muito mais empolgantes do que os jogos contra os times do Canadá mesmo. E é aquilo, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Não faço ideia de quem vai ganhar, quem vai perder, aquela coisa. Quem nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder ou vai todo mundo ganhar. É aquilo. Que vença o melhor, aquela coisa toda, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir. Vai ser uma experiência, né? Porque é aquilo, o Penguins tá realmente numa crescente aí. É um adversário fortíssimo. Vai ter o Matthews no ringue. Se o Crosby vier também, vão ser dois nomes gigantescos se enfrentando depois de tanto tempo. Então, assim, expectativas altíssimas para esse jogo.
E você, Kaique, o que você acha desse jogo? O que você acha que esse ataque do Pittsburgh pode fazer contra essa defesa toda remendada, manca, capenga do Maple Leafs?
Cara, um ponto que eu acho que a gente consegue levar uma vantagem sobre vocês é o equilíbrio que a gente está tendo no ataque, né? Mesmo com todos esses desfalques, entre primeira e quarta linha, a gente tem esse equilíbrio e qualquer uma das linhas consegue criar boas chances. É uma coisa que eu gosto muito de ver do nosso time já tem um tempinho e mesmo atualmente com esses desfalques todos isso não mudou. Uma certa intensidade e uma certa velocidade que a gente está conseguindo imprimir. Cara, o Jeff Carter, para quem estava acompanhando nos últimos anos, o Jeff Carter estava basicamente enterrado em Los Angeles. Ele não conseguia jogar, ele se lesionava muito. E a mudança de áreas fez tão bem para esse cara aí. Tipo, ele tá jogando de forma dominante, né? O Jeff Carter é o central número um do Penguins hoje e joga de forma dominante. Então é uma coisa assim que é realmente incrível como o sistema todo está funcionando. A defesa de vocês, né, segue tendo essa questão de estar um pouco, de estar assim, meio disfuncional ainda, de estar precisando. Ainda parece que vocês investem na defesa, investiram até bem, né? Tipo, Muzzin e TJ Brody são bons nomes, nomes sólidos, mas parece que está sempre faltando alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que esse equilíbrio que a gente tem entre primeiras e quartas linhas pode favorecer um pouquinho, porque vocês ainda estão em fase de teste das linhas de baixo. Né, terceiras e quartas de vocês ainda não estão bem estabelecidos, estavam citando no começo, quando estavam analisando as partidas. O Nick Ritchie, que chegou para dar mais grit, para dar mais, né, encorpar melhor essa terceira linha de vocês, ainda não se adaptou, ainda está nessa fase dos ajustes que o Keith está fazendo. Então, assim, eu acredito que vocês vão ter um começo de temporada um pouquinho turbulento, mas as coisas vão se encaixando aos poucos quando o Matthews voltar. Quando os ajustes forem feitos, quando o Keith souber mais ou menos onde ele vai colocar cada peça. Então, eu acredito que a gente tem uma pequena vantagem para esse confronto, simplesmente porque a gente é um time que não teve muita mudança. A gente é um time que está jogando com esse mesmo sistema e de forma bastante semelhante nos últimos anos. E vocês passaram por uma transformação para essa temporada. Vocês tiveram uma mudança no Bottom Six que está ainda meio bagunçado.
Exatamente, a gente destacou no episódio da semana passada que nosso Bottom Six ele tem muitas opções, tem várias combinações ali para o Bottom Six, mas realmente ele tem uma. Do Top Six para o Bottom Six tem um gap ali muito, muito grande. Então, isso realmente pode contar. E sobre o Carter, cara, eu fiquei muito puto com ele contra a Tampa, porque eu draftei ele no Fantasy e eu deixei ele no banco. Ele meteu 17 pontos no jogo. Confesso que eu xinguei ele depois do jogo. Mas, enfim, Daniel, o que você espera dessa partida?
Eu espero um jogo bem, bem difícil para o Leafs, né? Porque o Penguins, como até o Kaique estava destacando aí, merece ser um clutch, é um jogo muito bom. Né? O único jogo que eu vi do Penguins, na verdade, foi o do Opening Night, né? Contra o Bolt. E me surpreendeu, venceu o Tampa, né? Eu não esperava por isso. Tava sem um clutch, tá sem o Malkin também. O Malkin deve ficar fora por mais um tempinho, né? Não vai jogar contra a gente. Mas é isso, eu espero que, pô, seria muito legal ver um Matthews contra Crosby, né, que esses duelos aí entre os principais jogadores da liga são sempre interessantes. que a gente não vê há um tempo, né? Pelo menos com os caras que jogam no Canadá e os que jogam nos Estados Unidos, né? Um Matt versus Crosby, McDade versus Crosby, enfim, esses duelos. Mas é sobre o Leafs, eu acho que o bottom six do Leafs, ele no papel não seria mais um problema, né? Porque o Leafs realmente reforçou bem o bottom six nessa off-season, mas ainda está sendo posto em prática, ainda são só 3 jogos, né? Falta ali o Dubas encaixar, fazer, montar o quebra-cabeça, né? Então, acho que sim, o Penguins leva aí um pouco de vantagem sobre a gente nesse duelo. Sobre a defesa do Leafs, cara, que vocês estavam comentando, acho que o que falta é um de main... Na verdade, são 2 defensemen de top 4, né? De top 4. Que isso é muito difícil de contar, que para mim não é o Riley. O Riley é um problema ali na primeira linha. Talvez se ele jogasse no primeiro par, talvez se ele jogasse no segundo par, não seria um problema tão grande, mas eu acho que o primeiro par a gente precisa de um cara mais seguro, fazer dupla com o Brodie, que é um ótimo defensor. O Brodie e o Mosin estão carregando a defesa do Leafs. E o terceiro par, a defesa ainda é um teste, né? O Sandin, que eu acho um ótimo prospect, eu gosto muito da forma que ele joga hockey. Pode ser aí o cara do top 4, ou talvez até o primeiro par do Leafs no futuro próximo, mas ainda não é esse cara, né? Pode vir a ser. Ele, o Dermot, como eu gostaria de ter um cara mais experiente, fazer par com ele no segundo par, que não é o Dermot, que é um cara que eu acho ainda bem inseguro no gelo, ainda compromete bastante o time em algumas situações, né? Embora, às vezes, faça alguns jogos bons, é bem irregular. E é isso, cara. Eu acho que falta isso. Eu acho que o Rich, não sei, ele ficaria no top 6, né, cara? Ou ali fazendo um papel do Ryman na primeira linha ou na segunda linha. Mas talvez ele numa check line se encaixe até melhor, né? Porque é mais o estilo dele, jogar sem o puck, né? E fazendo um forecheck de frente para o adversário, ele poderia usar mais o tamanho dele, distribuir mais hits. É uma boa também. Eu também não gosto de um cara que adiciona Rich na primeira linha, como o Elton Wilson em Capitals, como é o Kane no Sharks, né? Mas talvez seja uma boa solução aí, uma checkline com o Nick Rich subir o Kiefer para a segunda linha. É isso, pô. Bora ver o que vai caber. O Leafs também, o grande problema do Leafs é não ter cap space, né? Que não tem cap space para montar a defesa, não tem cap space para reforçar mais o bottom six, então o time ficou amarrado no que deu, né?
Exato, e até um ponto que eu ia comentar, que você falou de trazer um D-man top 4. E, cara, hoje a única... Teria como trazer na trade deadline, mas com o cap que a gente tem, não sei se a gente vai conseguir trazer alguém. Talvez na free agency do ano que vem dê, mas, enfim, não sei o que o Kyle Dubas vai fazer.
Com o cap que a gente tem, com o D-man agora, esse absurdo de free agent, né? O preço do D-man subiu lá pro Alta Galáctica, sei lá, mano. Tá muito caro agora, né? Com o overplay que foram dados.
Exato. E, Cris, o que você quer falar sobre o Riley aí, que você mandou no chat, só pra galera saber?
Cara, não, olha só, quem me conhece... tu leu a mensagem, Daniel?
Agora eu li, agora eu confio. Riley é um problema, sim.
Cara, meu sonho, trocarem o Riley, porque meu Deus, esse homem, gente, eu adoro ele como pessoa, é incrível, mas ele como jogador, aí, assim, mano, é um negócio assim que ele tem ele comete uns erros que não são aceitáveis para um D-man de top 2, sei lá, não dá para aceitar os erros que ele, sabe, tipo, é erro de passe. É aquilo que eu falei no episódio passado, né? Assim, o defensor na minha cabeça, posso estar errada, é uma visão que eu tenho. Mas ele tem que ser uma proteção entre o goleiro e o forward do outro time. O Riley, ele vê o forward do outro time, ele acha que ele é qualquer coisa menos um defensor. Ele sai, ele fala, tchau, gente, beijo pra você, fiquem com Deus, beijo nas crianças, tá bom? Vamos ficar todos bem. E ele não faz o trabalho dele, sabe? Tipo, ele não faz o básico do que um defensor, com o preço dele, na posição que ele ocupa dentro do time, deveria fazer. Então, assim, meu sonho é trocarem ele. E Maple Leaf, se você estiver ouvindo isso, não fique triste, é a verdade. Porque eu não aguento mais esse homem no meu time. É isso, gente. Uma boa noite a todos.
Coisas que todo episódio acontecem. Chris pistolando contra o Riley.
Eu ainda não falei do Manor, então ainda Exato. Não completou o bingo, mas enfim. Então. Não, só complementando o que a Cruz disse, eu acho ótimo que tenha um defensor ofensivo como o Hedman em Tampa, como o Klingberg em Dallas, Pô, mas o cara não pode deixar a defesa desguarnecida, entendeu? Como o Riley faz. O Riley, cara, é pega o alto com muita mais frequência do que deveria. Tudo bem, o cara que é ofensivo tá mais propenso a ser pego alto, mas não com a frequência que o Riley é pego. Ele defendendo um odd man rush é uma parada absurda, cara. Às vezes dá uma tela azul na mente dele, parece que ele não sabe onde tá, qual é o nome dele, o que ele tá fazendo. Eu acho que ele deixa muito a desejar no lado defensivo. Esse que é o problema.
Sim.
Exato. Kaique, você pediu aí no chat para completar sobre o Riley, pode seguir.
Então, eu acho que a questão do Riley com vocês, né? Ele ganhou muita moral em Toronto há uns 3 anos atrás, e um pouquinho depois também, por causa da produção ofensiva, né? Nos anos áureos, assim, digamos, do ataque de vocês, ser assim, aquela máquina, ele pontuava muito. E isso deu uma certa ilusão de que ele era a cara da defesa. Mas é o que a Cris comentou e o Daniel completou depois. É um cara que deixa um espaço muito grande. Muito, muito grande. E isso complica muito, porque aí você tem que sacrificar um pouquinho, por exemplo, o Jake Muzzin tem que ficar cobrindo a estripulia ofensiva dele. E não, isso já ficou meio nítido que isso não está funcionando. É muito espaço que ele deixa. Como o Daniel falou, ele é pego alto várias vezes. E, cara, ele não é o Eric Carlson da vida que cada vez que ataca leva assim, uma alta probabilidade de pontuação, né? Ele não chega nesse ponto ainda. Então, na minha visão, o Riley é um cara que pode ir embora na free agents. Acho que trocar ele, vocês provavelmente não devem trocar.
Meu
Mas é
sonho.
um cara que talvez vocês percam de graça na free agents. E vocês vão ter que ir atrás de alguém. A grande questão, o grande problema para vocês nesse ponto é o seguinte: quem? Se você pega o mercado, você pega para olhar o mercado no ano que vem. Você não tem assim grandes nomes disponíveis. O melhorzinho que até então está disponível é o John Klingberg, do Dallas. Como o Daniel citou, é um cara que também às vezes é pego alto, mas tem um jogo defensivo mais responsável. Só que o Klingberg tem um salário de 4 milhões e 250 nessa temporada. Vai para no mínimo 8 na temporada que vem. Já cria-se essa outra questão que vocês têm um cap muito apertado. Vocês não têm peças baixas para moverem no mercado que abra espaço necessário, a não ser que vocês, por exemplo, trocassem ali o TJ Brody, que eu acho que não deva ser feita, porque ele tem uma no trade clause, tal, seria mais difícil. Isso vai levar vocês mais uma vez a mais uma off-season, a novela tem que trocar o camisa 16. A grande questão em cima disso, já que acho que o Daniel já ia entrar nesse assunto, dou esse kickoff. Qualquer troca que vocês façam pelo Mitch Marner, vocês não ganham. A única coisa que vocês ganham é cap. Mas não adianta você ter muito cap no final dessa temporada se você não vai ter com o que gastar. E não adianta você ter cap e gastar com peças que não elevam o nível do seu time. Então o Maple Leafs, ele parece que se colocou numa encruzilhada tão, tão fora de sair em relação a essa situação para se resolver. Eu não consigo ver o cenário. Eu acho que ou vocês vão ter que dar muita sorte de conseguir alguém subir e dominar. Talvez o Sandin, talvez o Lidgren. Pode ser que seja a temporada deles. Mas as movimentações, assim, uma troca do Marner, por exemplo, por um defensor, é perda para vocês. Porque vocês não vão conseguir um cara top 2 fodão da liga, né? Porque vocês estão tentando se livrar de um contrato. E isso é uma coisa que vai pegar para vocês. Estão tentando se livrar de um contrato que para vocês é ruim. Então, o cara do outro lado que vai atender o telefone quando o Dubas ligar sabe disso. E ele não vai ser bonzinho nessa hora. Então, assim, vale a pena? Até onde vale a pena vocês explorarem isso? Porque, assim, o trabalho que o Dubas fez por um período foi ok. Mas o buraco que ele meteu vocês nesse momento, assim, é uma parada que eu quero ver como que ele vai sair.
É
Eu acho que. Fala, 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 Daniel.
sobre esse assunto, eu acho que é o principal problema do Leafs, né, cara? Você não concorda nisso, que é space. O Dubas, falha dele, o contrato do Mitch Marner foi muito alto. Tudo bem, ele veio de uma temporada excelente, fez greve para receber contrato, fez um circo no Twitter e o Dubas acabou cedendo. Mas eu, ainda assim, eu acho que pode ter sido uma falha, né? Mas eu até entendo, ele estava meio contra a parede. Se ele deixa o Manner ir embora, ele vira um franchise player de outra franquia, e eu pedi para ele ser crucificado em Toronto, né? É uma situação bem complicada, mas agora, acho que ele apostou muito alto no Tavares. Eu não tenho com o Tavares problemas que eu tenho com o Manner. A Cris já reclamou
Daniel!
ali.
Daniel!
Ele tá querendo treta com duas.
mas vou até arranjar outra vibe. Eu acho o Mano um cara muito soft, tanto no físico quanto no mental. Ele desaparece quando o time precisa. Mas o Tavares não, cara. O Tavares é um ótimo jogador. Ele é um cara que cresce nos playoffs. É um cara que tá lá brigando nas boas, tá em frente ao gol. Mas, cara, 10 milhões? Pô, dava. O Alexander Barkov recebe menos que isso. O Brandon Ponte recebe menos que isso. O Leon Trastel recebe menos que isso. Eu acho que ele apostou alto num jogador que poderia ser um outro jogador, né? Se ele quiser um segundo center de elite. Mas, enfim, também não acho que o Tavares seja um grande problema pro Leafs. Só acho que poderia ser um contrato um pouco menor ou apostar em outro jogador. Mas, enfim, quanto ao Manner, eu estava até comentando isso há um tempo, acho que era até com o Kaique no Twitter. Eu acho que o salário... Com certeza, se você for ver os stats, se você for ver os pontos que o Manner coloca, vai ser uma perda para o Maple Leafs. É, mas agora, para convencer um time a pagar 10,9 milhões, a gente vai ter que perder alguma coisa, entendeu? Que é uma aposta num cara que tem seus problemas, é que a gente conhece nos playoffs, né? Não, pô, pagar 10 milhões nele é uma aposta complicada. Então, para um time realizar essa aposta, a gente vai ter que sair perdendo aí do lado da skill mesmo, entendeu? Mas eu até entendo encarar isso como uma perda para o Maple Leafs, que ele vai estar recebendo jogadores menos habilidosos que o Manner. Mas agora, você conseguir limpar cap space, você conseguir distribuir melhor o cap do time, por esse lado seria uma vitória para o Leafs, entendeu? Por exemplo, se você pegasse um defenseman em segundo par, um jogador que joga no top 6, ou que fortaleça o bottom six, entendeu? Um cara aí para uma check line que fosse que é muito importante para os playoffs. Eu entendo ver como uma derrota para o Leafs, mas eu não acho que seria, entendeu? Porque você estaria resolvendo um problema do Leafs, que é distribuir melhor o cap ou abrir cap space para investir no free agent, né? Tem o Kringberg, o Kaique falou, o Ekholm lá do Predators também vai ser free agent na...
Já, o Ekholm já renovou, Daniel.
Ah, já renovou?
Então, renovou essa semana.
Pô, então eu sou o Kringbank mesmo, então foi mal.
Ou vocês podem, eu acho que também vocês podem ir por um outro caminho. É um caminho que é um pouco arriscado, mas é o que você falou. É, otimizar esse espaço, né? Vamos supor que vocês consigam fazer uma troca do Marner por alguém que seja de para top 6. Vamos por esse caminho. Vocês fazem por um top 6, mais uma escolha e tal. O maior asset talvez seja o cap e o jogador seja ok. Você otimiza. Você tem vindo para free agents, por exemplo, vou dar alguns nomes que eu estou vendo aqui. Você tem o Hampus Lindholm, que é free agency em Anaheim e não deve ficar. Dependendo do valor, é um cara que caberia. Se fosse para ir atrás um star, né? Você tem o Klingberg, caso ele não renove até lá, se você tivesse o espaço, talvez valeria a pena. Klingberg com o Riley, com o espaço do Riley, né? Riley saindo, seria interessante. E aí você tem algumas opções um pouco diferentes, que eu acredito que vão vir para contratos mais baratos agora e que, junto com algumas peças, fariam sentido. É, primeiro, Piquet Subban é free agent. Esse contrato dele vai cair muito. Tipo, então, acho que o Piquet Subban é um cara que pode ser assinado por uns 3 milhões no próximo ano. Pelo que ele tem jogado nos últimos dois anos, pegando o ano passado e já o começo dessa temporada, vale a pena. Você tem o Ristolainen, que também vira free agent agora, e eu acredito que o contrato dele não vai subir muito, porque as últimas temporadas não foram tão boas. Mas ainda é um cara de 28 anos, com um estilo de jogo agressivo na defesa, coisa que talvez vocês poderiam usar no segundo ou no terceiro pareamento. Então, talvez o caminho para vocês, caso realmente não tenha mais jeito, caso tenha que fazer essa troca, porque precise do cap, talvez seja otimizar. É você cobrir o espaço, como você falou, Daniel, você cobrir um espaço com mais peças mais baratas, né? Porque, querendo ou não, o top 6 de vocês tem um poder de fogo muito absurdo.
É, sim. É isso que eu acho que é o melhor caminho para o Maple Leafs mesmo, porque a gente já tem skill, a gente tem o Metro, a gente tem o Tavares, a gente tem o Nylander lá no top 6, entendeu? A gente precisa de defesa e de bottom six. Vamos ver essa temporada como esse bottom six se comporta, né? Mas eu acho que são as principais deficiências do Leaf e distribuir melhor o cap space, sendo que o salário do Match no Match não vai a lugar nenhum, nem o Tavares. Então, a gente já tem todos esses... Já tem os dois salários grandes para assumir. Então, acho que se livrar do salário do Mitch Manner seria fundamental. Acho que são esses... Vou até ser mais ousado. Acho que são esses 10,9 milhões que está impedindo o Leafs de ter uma deep run nos playoffs ou já ter jogado o Stanley Cup Finals. Porque o time é bom, o time é muito bom, mas bota uma defesa boa, bota uma defesa consistência, faz um bottom six de hockey playoffs, eu acho que o time vai longe.
Me permite discordar um pouco agora nessa parte?
Lógico, lógico. Diz aí.
Eu acho que é o seguinte, cara, o problema do Maple Leafs hoje é o mesmo problema do Washington Capitals até 2018. É psicológico. É aquela coisa do chegou na hora, sabe? Tem o peso, o Leafs não vai para os playoffs há muito tempo, o Leafs é uma franquia muito tradicional, né? Muito popular, muito influente. E chega ali na hora, os caras estão sentindo peso, tá faltando aquela segurança. Vocês tentaram com o Foligno, o Simmons, Thornton, né? Com a experiência, mas falta, você, o que sobrou de experiência, faltou de skill da galera de cima, né? Matthews não apareceu, Marner não apareceu, infelizmente o Tavares acabou se lesionando muito feio. O Nylander até apareceu bem, mas sozinho, não vai conseguir. O Capitals passou por isso, cara. O Capitals passava por isso desde 2009. O Capitals chegava na segunda rodada, tinha lá o Penguins na frente. Cara, em 2017, o Penguins tinha um time muito forte quando ganhou o segundo título. Muito forte. Mas o Capitals de 2017 era um dos melhores times que a NHL teve assim nos últimos 20 anos. Aquele Capitals de 2017 era um absurdo de forte. E não adianta, cara. Parecia que batia numa parede e não conseguia passar de jeito nenhum. E vocês estão com isso, né? Principalmente com Boston aí na sombra nos últimos anos, mas aquelas eliminações para Boston, eu acho que foi algo que criou um fantasma tão grande, porque por exemplo, 2013, vocês estavam bem encaminhados, querendo ou não, né? O time de Boston em 2013 estava meio capengando até ali. Depois chegou, claro, na final e tal. Mas vocês tinham um negócio na mão e perderam. E aí depois vocês chegaram já mais como azarões e tal, né? Vocês estavam crescendo ainda. Matthews era o segundo ano dele ainda, se não me engano, o primeiro. E parece que vocês travaram ali. Então, o Vini do NHL Brasil, ele gosta muito do Toronto e ele vive falando isso. Ele falou que o Toronto precisa só tentar passar essa primeira rodada, sabe? Nem que seja para cair na segunda depois, mas precisa passar essa primeira rodada agora, para quebrar esse gelo com esse lineup, com essas estrelas. E passando dessa primeira rodada, vai tirar um peso muito grande e aí as coisas vão fluir, sabe? O time de vocês nos últimos anos, eu entendo a crítica. Eu entendo realmente que tinha alguns problemas, mas basicamente todo time que estava chegando na final tinha alguma questão para resolver, sabe? Nem todo time que foi campeão, vou te dar um exemplo. O Daniel gosta muito dessa parte do jogo grit, né, do jogo físico, e eu também sou um cara que gosto. Mas eu vi meu time levantar duas Stanley Cups apanhando, cara. Apanhando mesmo, porque não tinha quem retrucasse pancadaria, não tinha quem desse o hit mais forte, não tinha quem protegesse Crosby e companhia. Então, você pega as séries, por exemplo, séries contra a série contra o Capitals em 15 e 16. Aí você pega a série contra o Columbus em 16 e 17. Cara, Columbus veio moendo o Penguins, mas moeu o Penguins na pancada. Só que o Penguins tinha mais skill e fez valer. Então, assim, Toronto tem muito skill. Eu não discordo que Toronto precisava de mais grit. Acho que o Richie e o Bunting, por exemplo, são dois caras que, para mim, foram, assim, contratações pontuais e perfeitas para vocês. Perfeitas mesmo, assim. Porque eles não trazem só grit, eles trazem skill também. O Rich marca gol, o Bunting marca gol. Então, vocês fizeram a lição de casa muito bem essa temporada. Vocês têm a questão da defesa e tudo mais, mas vou ser bem sincero para vocês. O time que vocês têm hoje tem condição de vocês passarem para os playoffs, tem condição de vocês irem avançando. Hoje tem. A questão para mim é: vocês precisam exorcizar esse demônio da primeira rodada, cara. Esse grupo de estrelas de vocês hoje é muito forte. Esse top four de vocês hoje, né? Ele é muito forte e ele é diverso. Você tem cara como Matthews, que é extremamente completo, Tavares, que é extremamente completo. Você tem o Nylander, que é um cara que brilha muito dentro do gelo o tempo todo. Você tem o Marner, que, cara, se ele tiver bem, se ele não deixar essas coisas todas que ele tem passado afetarem. É um cara extremamente completo, um forward two-way, assim como poucos quando tá no seu ápice. Mas eu acho que vocês batem na trave ainda por conta dessa questão psicológica, mano. A pressão que tem em Toronto é diferente do restante da NHL. Nem em Montreal é assim, porque Montreal, querendo ou não, tem título há menos tempo agora. Em 93 foi o último e tal. Mas em Toronto a coisa é diferente por causa dessa pressão. E aí eu acho que agora é uma coisa que vocês odeiam também, né? A mídia de Toronto é uma coisa que é um desserviço pra franquia.
Cara, a mídia de Toronto e a de Boston são duas que, por mim, acabavam, assim.
Sim.
Explodia tudo e esquece. Porque, pra mim, são as duas mídias mais nojentas, assim, esportivamente falando. Tem Nova York também, mas pra mim, Boston e Toronto estão acima. E
Olha,
sobre. Só eu
pode falar.
completar aqui, Cris, daqui a pouco eu faço pra
Beleza.
você.
Eu queria fazer um comentário.
Eu concordo muito com o que o Kaique falou, cara. Eu até uma coisa que eu citei no episódio passado, que é essa fala do Vinícius, que se a gente passar da primeira rodada, a gente vai longe.
Sim.
Eu acho que se a gente passar na primeira rodada, se for contra Boston ainda mais, a gente chega na Stanley Cup, ou chega numa final de conferência. Eu acredito muito nisso, concordo muito com o Vinícius quando ele fala isso no sketch.
É, sobre isso tudo que a gente tem falado aí, né, tipo, eu acredito muito no potencial do meu time. Eu falo que eu quero trade do Riley, que eu quero trade do Marner, e eu realmente quero, porque às vezes me sobe um negócio que eu falo isso muito no grupo da gente, eu falo, gente, o Riley, quando ele tá jogando, ele desperta pior em mim, porque não é possível. Mas é um time que eu vejo muito potencial, principalmente na defesa e com esses nomes novos que estão chegando agora, sabe? O Sandin é uma pessoa que eu vejo muito potencial nele, muito, 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 muito potencial nesse garoto. Eu vejo muito potencial no Dermot também. Eu vejo muito potencial no Lily Green. Então, assim, são peças que ainda precisam de um desenvolvimento, né? Que aí é aquela coisa que Daniel, Kaique, Paulo estavam comentando, de que a gente precisa. Não é que a gente precise, mas assim, talvez o ideal realmente fosse investir em peças menores para formar um grande time. Porque, assim, é um defeito também de Kyle Dubas e companhia, de contratar forward. E eu acho que a gente não precisa de forward. A gente tá muito bem com o nosso top 6, com o nosso bottom 6. O Keith tá sabendo fazer umas combinações de linha muito boas, principalmente nessa ausência do Matthews. A gente viu linhas impecáveis. A gente viu o Spezza na first line, gente. Pelo amor de Deus, eu quase surtei nesse dia, mas tudo bem, ninguém precisa saber. E é aquilo, tipo, acho que se a gente focar na defesa e realmente toda essa parte psicológica, que aí eu acho também que falta um pouco de tato da parte do time, principalmente depois do documentário, né, que eu vi, que é uma pressão absurda na cabeça desses garotos, sabe? Tipo, porque, beleza, eles jogam hockey, mas a gente esquece que a maioria ali tem a idade da gente, sabe? Seus 20, 22, 23, 24 anos. E é uma pressão muito grande, tipo, principalmente por causa da tradição de Toronto, né, que é um time extremamente tradicional, tá lá desde o começo da liga, é uma pressão muito bizarra que botam na cabeça deles. E a gente sabe que essa pressão, ela é normal, ela é comum, mas até que ponto isso também não afeta o desempenho deles? Então, assim, são coisas que dá pra mexer, né? No NHL Brasil teve um texto, não lembro de quem agora, desculpa, mas eu lembro que tiveram textos falando sobre essa pressão que os jogadores passam, tipo, porque é muito além de uma pressão da torcida, porque a torcida também ela consegue ser muito cruel quando ela quer. Abrir as replies dos tweets dos Leafs é uma coisa absurda, sabe? Tipo, é gente pedindo pra matar jogadores, isso é horrível, isso é baixo, isso é covarde, sabe? Você, não importa o quão, tipo, quanto você não goste de um jogador, você não pode chegar e falar que você quer que seu jogador morra, que o seu time tá um lixo por causa do jogador X. O Leafs não tá ruim por causa... Nem acho que o Leafs tá ruim, né? Mas, assim, se for pra botar nessas palavras, o Leafs não tá ruim por causa do Marner, por causa do Riley, por causa do fulano, porque o goleiro não fez não sei o quê. O Leafs tá numa fase conturbada por causa de um todo, sabe? Porque são várias coisas acontecendo, né? Tipo, agora teve... Essa semana eu até brinquei no Twitter falando que tá uma onda de azar bizarra pra cima do Leafs, porque é o Riley que... O Riley, ó. É o Hall que tá... Que tava, acho que com suspeita de Covid, aí deu alguma treta com o Muzzin também, e aí tem a lesão do Matthews, tem lesão em dois goleiros, então, assim, é uma coisa que eu sinto que o time...
O McKeef também que lesionou.
Sim, o McKeef também. Então, assim, é uma coisa que tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito enevoado, mas eu vejo que a gente tem potencial pra ir muito longe. Eu acho que a gente tem que apostar muito, principalmente nos nomes da defesa. Tem uma galera do Marlins também, que eu sou doida pra subir, que é o Robertson, que eu vejo um potencial do cacete nesse menino. Mas ele é forward, então assim, a gente não tá precisando de forward no momento. Mas a gente tem que pegar esses nomes que estão chegando agora, que estão meio cruz, entre aspas, e trabalhar essa galera, sabe? Botar, sei lá, que nem teve no jogo de ontem, que eu achei lindo, maravilhoso, que foi botar o Lily Green, que é um jogador que tá chegando agora, com o Muzzin, que é um jogador super experiente, que eu ouso dizer que é o maior nome da gente na defesa, Morgan Riley, que se revire e fique irritado com isso, mas eu vejo um potencial do caramba nessa dupla dele, sabe? Porque o Muzzin, ele tem muita skill e ele tem ali um certo grau de jogo físico, né? Vídeo que ele fez lá pra defender o Campbell. Então, assim, juntar os dois e botar a coisa da experiência com um jogador mais novo que é uma coisa que a gente vê normalmente na terceira, quarta linha dos forwards, principalmente com o Spezza e a galera mais nova, que bota o Spezza, o Simmons, dois ali que estão, que já estão há bastante tempo nesse, nessa coisa toda, né? Entendem a indústria e tudo mais, o jogo, e bota eles dois e bota um central que chegou agora, que na época era o Brooks, mas enfim, Waivers veio aí e Kyle Dubas fez merda de novo. Mas, sabe, tipo, botar nomes que são fortes, tradicionais, que entendem do jogo, sabe o que estão fazendo com a galera que tá chegando agora, pra dar uma trabalhada nisso. E aí, mano, partir pro abraço, sabe? Eu vejo muito potencial nesse time, mas é aquilo. Tem que desenvolver, tem que ter um preparo psicológico, porque a gente vê muito isso no documentário. Acho que daqui só quem viu o documentário foi eu, Paulo e Brenda, né? Se eu tô certa. Tô certa? Alguém dá uma luz?
Sim, sim.
Eu não vi ainda.
Deveria ver, porque é muito bom. Mas no documentário mostra muito a pressão que eles sofrem, sabe? Tipo, o Kendall chorando depois de um jogo 7, porque, ai meu Deus, eu errei, eu não consegui levar meu time mais longe. E aí o Marner também, tipo, a gente fala muito do contrato do Marner e tudo mais, mas esse garoto também sofre a pressão do caramba. E ele se cobra muito. E aí o Matthews também todo abalado, principalmente por causa da coisa do acidente do Tavares. Então, assim, é uma coisa que tem sido muito conturbada por vários motivos. Tem gente que diz que, ah, se não tivesse rolado o acidente do Tavares na temporada passada, a gente teria passado. Beleza, mas rolou. E a gente não foi. Beleza, que a prioridade era a saúde do capitão e tudo mais. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas sempre tem alguma coisa que trava a gente. Que bota aquele negócio ali, sabe? Que é que nem o Kaique pontuou mesmo. Que tem a coisa das fantasmas do passado e tudo mais, mas é muito real. É muito real isso, sabe? Então, em algum momento, a gente vai ter que dar uma superada nisso. Que aí, depois que a gente superar essa coisa do first round, né? Que também é uma coisa que fã adora martelar em cima. Depois que a gente passar disso, eu acho que a gente vai ter muito mais confiança, vai ter um psicológico muito melhor pra poder seguir em frente no jogo, sabe?
Concordo 100%. Daniel, você queria falar aí também? Pode comprovar.
Sim, sim. Eu queria só comentar em cima do que a Cris e o Kaique falaram. Eu não tenho dúvidas que a pressão psicológica no time de Toronto é imenso. Toronto é o maior mercado de hóquei, né? Junto aí com Montreal, talvez, mas com certeza é uma pressão imensa e isso atrapalha o time. Tem toda essa tabu de passar do primeiro round que nunca passa. Mas já pensando numa deep run, mesmo se passar o primeiro round, eu ainda não consigo ser tão otimista com esse time do jeito que tá, entendeu? Que se você vê os times que chegaram na Stanley Cup, eles têm defesa muito forte. No playoffs é muito importante ter defesa forte, e Maple Leafs tem uma defesa fraca, uma defesa que oscila muito. E o Kaique falou muito bem aí o exemplo do Penguins, que foi um time que não tinha grit e venceu o Stanley Cup, beleza. Mas o que o Crosby e o Malkin estavam jogando naquele ano era uma coisa absurda, cara. Eu acho que o Match, nem o Manner, nem o Tavares vão jogar isso por enquanto. Tavares acho que nunca vai jogar na carreira dele. O Matt, espero que sim, talvez. Mas no momento ele ainda não está jogando assim. Não está jogando assim, entendeu? Então acho que é mais um ponto fora da curva. Porque se você pegar os times que ganharam depois, por exemplo, Capitals, Blues, Lightning, todos eram times muito físicos e com uma defesa grande, com uma defesa consistente. O Blues, pô. O Blues tinha uma checkline que era uma parada que era um absurdo, entendeu? Até que eles fizeram aquele jogo 7 contra o Bruins, anularam a perfect line deles, Foi um time que eu gostei muito, uma das campanhas que eu mais gostei dos playoffs foi aquela do Blues. É um time que joga, um time grande, um time forte, um time que joga pesado. É o tipo de jogo que eu gosto de ver no playoffs. Assim, eu gosto, é um gosto meu, mas também é um jogo eficiente, entendeu, cara? Eu acho que, no caso, uma checkline de playoff hockey, aquela checkline que distribui hit, que anula o star player adversário, que deixa o star player olhando por cima do ombro o jogo todo, e uma defesa consistente é muito mais valioso que o Mitch Merritt, entendeu? Para o playoff com o Maple Leafs. Essa que é a minha opinião aí sobre a relocação dos 10,9, a melhor distribuição dos 10,9 milhões de salário do Manner, né? Não acho também que 10,9 dê para comprar isso tudo, mas dá para ajudar muito o time nesse sentido aí. Opa!
Só queria falar que aparentemente meu time levou um field goal faltando 20 segundos para acabar o jogo. Mas, enfim, vamos... Falando sobre essa temporada, Kai, o que você espera desse time do Maple Leafs? Até onde você acha que dá para esse elenco ir? Eu, a Cris, a Brenda e o Daniel, a gente comentou na, no episódio passado, mas o que, que você acha? E já fala dos Penguins também, o que, que você espera? Onde que você acha que o time pode chegar?
Bom, vocês, se eu não estou errado, no IceCast que a gente fez, onde a gente fala um pouco sobre a expectativa e tal, se eu não estou errado, eu cravei vocês em terceiro lugar na divisão, passando com a vaga direta. Eu coloquei, se eu não me engano, foi Tampa, Flórida, vocês, e Boston na quarta posição da divisão. Acredito que vocês não devam ter problema para chegar nos playoffs diretamente. Acho que vocês não vão precisar do wild card. E é aquilo, cara, a hora de perder, a hora de jogar mal é primeiro mês e meio de temporada serve para isso, sabe? Para ajustar, para colocar o time no trilho. Então, para vocês, minha expectativa é essa: é playoffs, não tem muito como não ser. Eu acho que não ir aos playoffs é algo que geraria uma dor de cabeça muito grande em Toronto, e aí sim vocês têm problemas, porque é a hora que GM começa a tomar atitude meio desesperada, ou então o management, né, ownership, né, os donos também poderiam fazer a mesma coisa, por exemplo, demitir o GM sumariamente, sem muita chance de nada, demandar mudança, e a gente sabe que quando o dono começa a se meter no negócio, fica ruim. Então, assim, para vocês, playoffs, e aí quando chegar lá, mano, é o que a gente falou anteriormente. Vocês têm que dar um jeito de passar a primeira rodada, nem que para isso, sei lá, véio, se for contra Boston, vocês sobem alguém lá do Marlins que não deve jogar muito, manda ele quebrar a perna de alguém para, sei lá, sabe,
Curtis Gabriel.
faz igual o Bob
Curtis
Clark,
Gabriel.
você faz igual o Bob Clark, o Bob Clark fez em 70 e alguma coisa naquela série contra a União Soviética, que ele entrou só para quebrar o Karlamov e mais nada. E foi o que ele fez, e fez o Canadá ganhou por causa disso. É, óbvio que eu tô brincando, né, mas assim, vocês têm que dar um jeito de ganhar. Vocês têm que dar jeito de ganhar a primeira rodada para vocês, eu acho que isso vai ser o ideal. É, para o meu time, a expectativa é. Eu apostei também meu time em terceiro na divisão, acho que a gente tem essa condição, mas não seria uma coisa, uma grande surpresa se a gente entrasse pelo wild card, tá? O time não tá ficando mais jovem, apesar do treinador ser bom, apesar de ter conseguido algumas peças aí que parecem ser interessantes, tipo o Danton Heinen, né, que estava lá enterrado em Anaheim e chegou fazendo 3 gols em 3 jogos. É, o Brock McGinn, que a gente arrumou aí no mercado também, e que parece que vai ser um bom substituto pro Tanev. Mas dizer para você que eu acho que meu time tem as chances reais de título hoje, eu não consigo te dizer isso. A gente sabe que quando os playoffs começam, começa outra competição, e aí tudo realmente tudo pode acontecer. Mas minha previsão é playoffs e tentar também passar dessa primeira rodada aí que a gente está esbarrando já tem um tempinho para ver aonde que a gente vai chegar.
Esse time dos Penguins é um time que consegue resgatar jogador não sei de onde. Até o Cold Cici jogou muito bem temporada passada.
Nossa, absurdo, cara. O que o Cody Ceci jogou em Pittsburgh não foi brincadeira, velho. Foi tipo, ele chegou sendo massacrado, né? Ele chegou sendo muito massacrado pela mídia, pela torcida em geral. E, cara, uma semana depois ele tava assim, nas graças da torcida, sendo um dos preferidos de todo mundo. Foi assim durante a temporada inteira. E a gente ficou realmente sentindo que ele saiu, cara. Foi uma pena porque assim, a gente não podia pagar o que o Edmonton pagou, né? Não tinha condição, a gente precisava de espaço para outras coisas. E então foi uma das surpresas mais, assim, positivas que eu já tive com os Penguins e nesse tempo todo. Foi a temporada passada do Cody Ceci. Foi realmente incrível.
O Cold Cease. Cold Cease é uma
Pode
parada
falar.
engraçada, né? Que ele fez temporadas horríveis no Maple Leafs, né? E depois foi bem em Pittsburgh, foi tá indo bem em Edmonton. É, mas enfim, o que eu ia perguntar aproveitando a ideia sobre os Penguins, né? Cara, queria perguntar do Kaique, que é torcedor dos Penguins, se ele acha que ainda dá para ganhar uma Stanley Cup nessa janela aí, com o Crosby com o Malkin. É um time que eu gosto, eu gostaria de ver o Crosby ganhando outro Stanley Cup, cara. Eu gosto muito dele. Queria saber a opinião do Kaique.
Cara, pra gente chegar lá mais uma vez, a gente precisa de uma coisa. Evgeny Malkin saudável. Tá? O Malkin não tá saudável, já vai fazer pelo menos 2 anos. Ele tem lidado com uns problemas menores. Temporada passada ele teve uma lesão de ligamento no joelho, e não sei por que raios ele voltou a jogar. Ele tinha rompido o ligamento e ele voltou a jogar com o ligamento rompido. Então ele era um peso a mais no gelo, basicamente. Ele fez a cirurgia que precisava fazer, vai ficar todo o tempo do tratamento afastado, fazendo tratamento direitinho e tudo mais. Se o Malkin voltar saudável e voltasse aquele Malkin explosivo, isso dá uma dimensão muito gigante pro nosso time. Muito gigantesca. Porque, cara, até hoje, se você pegar Crosby e Malkin hoje, com 35 e 34, com 30, Crosby tem 34, Malkin tem 35. Com essa idade, hoje, você pega esses dois. E eles são centrais de primeira e segunda linha, basicamente. Dos 32 times, eu acho que eles seriam centrais de primeira linha ali 28, 26, 26, 28. Sabe? Tamanho o impacto que esses caras ainda têm. Então, assim, se o Malkin conseguir voltar saudável, do jeito que a gente conhece, eu acredito que dê sim para buscar mais uma. Porque o time hoje é bom, tem equilíbrio, né? Ainda temos uma questãozinha com o gol que ainda está em desenvolvimento. Vamos ver onde é que isso vai chegar. Jarry voltou bem para essa temporada e tal, mas é aquilo, é complicado. Mas assim, tudo isso para mim, um título novo vai depender do retorno do Malkin e como o Malkin retorna. Se ele retornar voando, se ele retornar explosivo, a gente tem aí uma janela de pelo menos uns 2 anos para tentar mais uma vez.
E é como a Cris colocou no chat ali, eu só não quero Tampa ganhando de novo, porque pelo amor de Deus, vai ficar muito chato. Dinastia boa é só do meu time e pronto.
Ah, cara, não sei.
Eu
Eu
acho
já
que
gosto
pra...
do time do Tampa, cara. Eu gosto do time. Tipo, simpatizo aí pelos jogadores, com o Cherov, o Point. Gosto da
Cara.
forma que eles jogam rock, gosto do Button Six dele, que mudou todo, né? Mas enfim, gosto da forma que
Não,
eles
eu
jogam.
gosto, mas eu
esse é um
gosto, mas
ponto.
podem.
Esse
Pode falar.
é um ponto que eu acho que pode fazer diferença nesse ano. A mudança basicamente 100% do Bottom Six, os caras. Porque foi esse Bottom Six reforçado que catapultou eles também para ganhar 2 títulos. É
Sim, cara.
Blake Coleman, Barkley Goodrow, o Tyler Johnson, né? Esses caras foram caras primordiais porque eles apareciam em algumas horas que Point e Kucherov não apareciam. Então, eles perderam isso. E eles não repuseram a altura, na minha opinião. Eles repuseram com o Corey Perry, que jogou bem nos últimos 2 anos, e com o Bellemare,
Que
né?
quero que sucumba, inclusive, o Perry.
Eu... E a filosofia é, se não pode vencer, se una a eles, né? Do Corey Perry, porque ele perdeu duas pra Tampa e foi pra Tampa.
Mas, enfim, eu acho que, sei lá, não quero que eles ganhem de novo, não. É um time bacana de assistir, gosto muito do Point, gosto muito do Vasilevski, mas não,
Sim,
não, não.
foi muito legal assistir eles ganhando duas taças e tal, mas, gente, deu, chega, 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 tem que vir outro time, sabe? Sei lá, até os Coyotes ganhando ia ficar mais feliz do que Tampa. Então, assim, vocês verem o nível.
Não, se o Coyotes ganhar qualquer coisa, eu aposento aqui, eu largo o rock, tá? Não
Cara,
tem.
já que a gente tá falando em campeão da Stanley Cup, eu acho que a Aves é um time que já tá batendo há um tempo, né, cara? Que é igual
Cara,
aquele
minha
jogo.
aposta pra esse ano é Colorado.
Cara, minha aposta acho que já é uns 3 anos já é Colorado, uns 2 ou 3, mas teve aquele jogo, aquela série maluca, aquele jogo 7 maluco contra Dallas, né? Pegou um matchup um pouco desfavorável contra Vegas, mas, cara, eu acho que os caras estão batendo na porta, né? Um time muito forte. Aquele contrato do McKinnon dá pra construir um time absurdo em volta dele, então
E
é muito
agora,
difícil, né?
com a Costa Oeste voltando, eu acho que na Costa Oeste eles têm mais chance de chegar do que tinham pelo menos ano passado. Eu acho que eles têm os matchups mais favoráveis lá. Tirando o Vegas, que pode dar um problema, e algum outro time que apareça, mas eu acho que é a chance deles.
Com
Eu
certeza, eu acho que.
defendendo.
Pode
Opa!
falar, Breno. Pode falar, Breno.
Não, eu ia falar que eu defendendo o Tampa vencendo mais uma Stanley Cup, né? Porque se não é o Maple Leafs que me dá essa alegria, eu torceria pelo Tampa, pois eu gosto muito do Tampa também. Mas eu também quero muito ver o Colorado levando uma Stanley Cup, porque eu acho que o time tá, assim, sensacional. E eu acho que foi o que eu falei no primeiro episódio, eu acho que um jogo de final de Stanley Cup que seria sensacional. Seria um Colorado Avalanche e um Tampa Bay Lightning disputando a final num jogo 5 ou num jogo 6, ia ser, tipo, muito emocionante, acho que ia ser brabo.
Kaique, você ia completar?
Cara, me fugiu agora o que eu ia falar.
Acho que era alguma
Puta.
coisa de
Perdão,
Tampa, porque eu
perdão.
tô falando de Tampa, sei lá.
Não, desculpa, vamos lá. Foi sobre o Colorado, na verdade. Colorado também sentiu algumas saídas agora. Fez umas apostas, né? Entregou a defesa na mão do McCarr, basicamente. Subiu o Byron. Mas o que me incomoda bastante em Colorado e o que eu acho que faz com que Colorado não chegue tão favorito para essa temporada é foram as perdas do Saad e do Donskoy. Tá tudo bem, são caras que não tem que estar lá tanto nome assim, mas eram caras muito sólidos ali no top 6 dos caras. Goleiro. Você não perde o teu goleiro titular que concorreu ao Vezina por causa de US$ 1,5 milhão, cara. Puta que cagada que esses caras fizeram. E aí, no desespero, eles precisaram ir lá e buscar o Kemper. O Kemper é bom. Eu gosto muito do Kemper. Quando ele tá saudável, ele consegue jogar como elite. Mas aí eu cheguei no problema. Quando ele está saudável, pega o retrospecto do Kemper nas últimas temporadas, você vai ver que não é nada favorável pro Colorado. Então o Evans chega mais uma vez, assim, vai chegar na pós-temporada e corre o risco de que, se o seu goleiro titular sofre alguma lesão, ele não vai ter um bom backup, que ficou o François. E corre o risco de, se o seu goleiro titular também não estiver performando muito bem, até porque o Kemper também tem seus momentos aí de cãibra cerebral, digamos assim, e fica perdido, tá na água de novo, cara. Que não importa quão forte seu time seja, quantos gols seu time faça. Se você ficar trocando gol o tempo inteiro, tem hora que não vai dar certo. A gente perdeu pro Islanders desse jeito na temporada passada. O ataque rendendo e fazendo gol, e atrás o time tendo que fazer 5 porque tomava 4, tendo que fazer 6, tomava 5. A hora que o Sorokin no Islanders começou a defender mais e a gente não conseguiu converter tanto gol, do outro lado continuava entrando do mesmo jeito e a gente perdeu a série. Então, acho que o Colorado vai ter problema de novo com o goleiro esse ano, cara. E acho que é por isso que, para mim, ele desceu um degrauzinho nesse campo do favoritismo aí.
É isso, um detalhe muito importante que ele levantou, né? Que gol é uma parada extremamente importante para ganhar a Stanley Cup, né? Nos playoffs é muito importante ter um bom gol. É um ponto importante, né? Se você analisar aí o ápice.
Exatamente. E hoje você colocaria quem, Kaique, como principal favorito?
Cara, tá bastante aberto essa temporada, na minha opinião. Eu acho que o Lightning, ele vem com muita força de novo. Não tem como não tá. Os caras tão saudáveis lá. O Stamkos tá numa forma absurda nesse começo de temporada. Então, se tudo for correndo dessa forma, o Lightning chega pro three-peat. Vegas tem muita força ainda, apesar de ter alguns probleminhas rolando nesse momento. Acho que são dois, assim, dos principais. Mas, cara, não dá pra cravar. Pra mim, essa temporada, ela vem realmente, tipo, muito aberta mesmo. Colorado está entre os favoritos, eu só não acho que seja o franco favorito como era na última temporada. Acho que todo mundo apostava em Colorado na última temporada, com razão, né? Mas eu sinceramente, não cravo, não. Dormiria também, né? O famoso sleep on the termo. Eu não dormiria no Panthers, cara. É um time que se reforçou bem demais, incorporou muito o top 6, melhorou a defesa e, por cima, o Bobrovsky parece que, tá, que voltou à forma. E tem o Spencer Knight como backup, que é excelente. Então o Panthers é um time assim, bem redondinho, de ponta a ponta, e é um time que não se surpreendam se bater na porta da Stanley Cup essa temporada.
É um time que tem carinha de que vai disputar. E apesar da. Eu vou ser xingado no Twitter, mas tal. Apesar da torcida que é insuportável de sei lá, não faz diferença nenhuma pro time, eu acho que é um time que eu gostaria de ver ganhando, cara. Enfim, seria bacana.
Não, eu acho. Sairia dessa mesmice, né?
Exato.
Eu acho que Tampa deu azar entrar, acho que pegou logo o Bolt na primeira rodada, né? Porque se não pegasse, eu acho que vinha um deep run aí, quem sabe até chegasse aí nas finais, né? Então, um time muito bom, um time muito bom.
E foi uma
Flórida,
série
no
bacana.
caso, né?
É.
Oi?
Não, você falou que o Tampa deu azar porque pegou o Bolt. Acho que você falou
Ah,
Flórida.
desculpa, o Panthers deu azar que pegou os Bolts.
Ah, tá. Isso aí.
E foi uma série muito boa, né? Ali, de Flórida e Tampa, principalmente o jogo 2, se eu não me engano, o jogo 1, que foi um 5x4. E, cara, foi uma série bacana. E se repetir esse ano e Flórida conseguir ganhar, é dali pra Stanley Cup. Né?
Sem dúvidas,
Não tem.
cara. Sem dúvidas. E como você falou, foi uma série boa, física, né? Bem agressiva mesmo. A rivalidade deu uma cantada. Então, assim, vai ser bacana. Se eles chegarem, eu acredito que eles pegam o Lightning de novo em algum momento, né? Nesses playoffs, e vai ser legal de ver.
Está se tornando uma das rivalidades mais divertidas de se assistir do hockey, né?
Tá
Porque você tem.
crescendo, velho. É isso que é
É, não.
legal, tá crescendo.
Tá crescendo. Dois times extremamente talentosos, dois times físicos, dois times que têm muito bad blood entre eles. Então, é. Tem uns ingredientes para um clássico de hockey muito bom de se assistir, né?
Só falta as duas torcidas ajudarem.
É. Então, o que eu ia falar aqui, eu vou ser cancelado, cara. Mas enfim, eu vou falar mesmo assim. É melhor um time que joga um hóquei lindo no rink e a torcida tá calada do que uma torcida que dá show e o time joga um hóquei e dá vontade de dormir, que é o caso dos Flandres, né? Tchau, fui cancelado. Beleza, eu queria falar.
Eu voto sim
Olha,
pela
o
expulsão do Daniel.
Daniel, gente, o Daniel, depois dessa, ele vai ser xingado pela Universal, pelos fãs dos livros, pelo fã de hóquei. Cara, ele vai ser cancelado
Eu acho que é a minha última
toda
participação
contente.
aqui. Valeu,
Se
valeu.
você
Não, Daniel.
imaginar, ele vai ser cancelado.
Expulso daqui do podcast, você não vai porque eu te defendo nessa briga. Você sabe
Gente,
que
pelo
gosta
amor de
de
Deus, eu vou
live.
me auto-expulsar.
Mas assim, sobre a questão, essa questão das torcidas, eu concordo num ponto, eu acho que é bem estranho isso, enfim. Sobre o Panthers, o problema é outro. É, a questão do Panthers, ele passa por um problema estrutural. A arena do Florida Panthers, ela não fica em Miami, né? Ela fica numa cidade chamada Sunrise, que fica mais ou menos aí uns 35 quilômetros do centro de Miami. Isso gera um problema danado, porque Sunrise é pequena. É, a grossa maioria da torcida do Panthers está concentrada mais nas regiões centrais ali, de Miami e os arredores. E é uma mão danada para você pegar um carro e baixar até a arena, porque pega trânsito, é uma via expressa só que você pega para ir, a mesma para voltar. Então gera todo aquele problema do trânsito e tal. E isso desanima as torcidas, a torcida de ir. Eu acho isso, a gente acha isso um absurdo, né? Ah, como é que o cara tem preguiça de ir e tal? Gente, se a gente se colocar um pouco no lugar dos caras, a gente vai entender. Né? A gente aqui vive numa realidade diferente com essa questão. Lá para eles, não. Eles têm um tratamento diferente com o seu time, com a cultura do esporte. Para eles não é um super acontecimento, para eles é uma coisa rotineira, que o cara às vezes sai do trabalho de tarde, come um negócio e vai para arenas. Pode ver que tem um monte de gente, às vezes, de camisa social, de terno na arquibancada, porque saiu do trabalho, ah, vou lá no jogo. Sabe, tem ingresso, vou no jogo. Então, se é muito trabalhoso pro americano para ir ver seu time, ele não vai. Então o Panthers, ele tem um problema que ele precisa resolver, na minha opinião, para evitar um problema maior no futuro. É tentar construir uma arena dentro de Miami, fazer uma pesquisa, ver se isso vai ter um impacto positivo, ou investir num marketing muito bom para aumentar. Você tocou nesse ponto, vou falar de uns números que eu estava conversando com o pessoal ontem. Florida Panthers tem um time maravilhoso. Eles botaram 12 mil pagantes na arena no jogo de ontem, se eu não me engano, e 14 mil no jogo de abertura. Então foram 6 mil lugares vagos na arena no primeiro jogo e quase 7 mil vagos no segundo jogo. O Detroit Red Wings, com um time depenado do jeito que tá, horrível, cheio de moleque novo ainda desenvolvendo, esgotou o primeiro jogo e botou 18 mil no segundo. Sabe? Ah, Detroit é um mercado muito grande, não sei o quê, torcida fanática. Ok, vamos para outro mercado? O Columbus Blue Jackets botou mais de 16 mil pagantes na arena nos dois jogos que jogou em casa agora. Columbus não tem um time legal. Tá ali ainda, sabe? Tem um time ok. É um mercado pequeno. Ohio é um mercado muito pequeno. Principalmente Columbus. E tem público maior atualmente. Então esse problema é uma coisa que a liga precisa resolver, cara. Porque senão você vai ter um time aí dando prejuízo todo ano. O Panthers dá prejuízo financeiramente falando para os seus donos, já tem alguns anos. O Islanders dá prejuízo para os seus donos também, já tem pelo menos aí 4, 5 anos. Porque tá tendo esse tipo de problema com torcida, que a torcida não vai. O Islanders tinha outro problema, porque o Islanders não tinha uma casa oficial, né? Agora vai passar a ter. Mas o Panthers é prejuízo atrás de prejuízo, por quê? Porque não tem to a torcida não vai, a torcida não esgota os ingressos. E isso, com isso, o time não arrecada como deveria, e no final do ano a conta não fecha.
Exato, sobre essa questão que você falou sobre o trabalho, né, da torcida para ir, são 82 jogos e alguns deles batem as datas com o Miami Heat. A torcida não vai deixar de ir no jogo do Miami Heat, que muitas vezes é questão de 5, 10 minutos da casa deles, para pegar o carro e dirigir, enfim, horas, dependendo do trânsito, para chegar na arena. Talvez, não sei se. Como é que funciona esse esquema e tal? Eles poderiam dividir a arena com o Heat, ou então construir uma arena própria deles, que seria mais trabalhoso. Mas a liga precisa começar a pensar nisso antes que dê problema maior pro time.
Eu acho que isso aí, essa parada da Flórida, é uma parada que se estende ao hóquei, né, cara? Assim, acho que Tampa é uma exceção, porque em outros esportes Tampa consegue lotar a casa. No hóquei também, você pode reclamar que a torcida de Tampa é silenciosa, que não grita, não, apoia tanto o time na arena, mas a arena tá sempre lotada, né, cara? Comparecer, eles comparecem. Mas o resto da Flórida, lá, região de Miami e tal, acho que em todos os esportes a galera não vai pro estádio, né? Tem a questão meio que o Caio
É.
levantou que é ruim, mas aí não sei como se soluciona isso, tá ligado? Se vão, no futuro próximo, relocar o time, se vão deixar lá, porque se os caras não querem ir ver jogo, não tem muito como resolver, né?
É, a torcida de Miami no beisebol também é bem calada, a do Dolphins, mais ou menos, e a do Heat é o que o povo comparece mais, pelo que eu percebo.
Sim, e o do Tampa, a Amalie Arena, ela é muito bem localizada, né? Ela fica basicamente perto do centro ali e tal, então é muito fácil de você chegar, é muito fácil de você sair. A questão do, por exemplo, o Tampa Bay Rays da MLB, ele tem o mesmo problema que o Florida Panthers. O estádio do Rays, o Tropicana Field, ele fica em St. Petersburg, que é uma cidade vizinha, e que o caminho para lá é a mesma coisa, é uma via só, é uma via expressa lá. Você tem que pegar uma ponte, atravessar, então fica tipo quase 40, 45 minutos do centro de Tampa. A galera não vai.
Pô, mas os caras têm uma mão ruim pra construir estádio, né? Então só constroem areia
Sim.
no estádio legal.
Porque são regiões pequenas, né? Apertadas já, né? Não tem muito espaço, não tem muita estrutura. Então, por esse motivo, por exemplo, o dono do Tampa Bay Rays, ele quer tirar o time de lá. Ele tá pensando em levar o time pra Montreal no ano passado. Isso só não foi para frente ainda por causa da pandemia e tudo mais. Pode esperar que daqui um ano, no próximo ano, isso já volta às pautas. Muito provavelmente o Tampa Bay Rays vai mudar de cidade.
Bom, chegamos ao final aqui de mais um episódio. Conseguimos render bastante o assunto, deu um tempo legal. Então vamos encerrar aqui. Cris, se despeça da galera, divulga o que você quiser divulgar. Site, Instagram, Twitter, enfim, fique à vontade.
Então, eu só queria agradecer mesmo a todo mundo que ouviu esse episódio, que com certeza não ficou nem um pouco resumido e curto, até porque a gente teve um papo bem legal. Mas realmente agradecer a todo mundo que ouviu, que tirou um tempinho aí do dia para prestigiar a gente. Agradecer Kaique pela participação também. E no mais é isso, foi ótimo, é sempre bom estar aqui com vocês, né? Acho que a gente trouxe aí uma troca muito bacana, até porque várias opiniões divergentes sobre vários assuntos. E no mais é isso, pode me seguir no Instagram, Cris com H, THMSN, é muito complicado. No Twitter não precisa me seguir, porque eu só falo besteira lá o dia inteiro, não precisa me acompanhar, tá tudo bem. Dá uma acompanhada no NHL Brasil aqui, divulgando a firma, aproveitar que Kaique tá aqui também. Leia os textinhos do NHL Brasil, porque a gente faz um trabalho muito legal lá, a equipe é maravilhosa. E é isso, mais uma vez, desculpa pela minha voz, porque hoje eu tô alérgica, tô rouca, tô, enfim. Mas é sempre muito bom ter essa troca com vocês. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando da coisa que eu mais gosto na vida. E é isso.
Brenda se despeça da galera, divulga suas redes sociais.
Gente, foi muito bom bater o papo aqui com vocês. Queria deixar falado aqui rapidinho que hoje. Ontem não foi um dia bom para mim, e aí hoje, falando aqui com o pessoal, fiquei bastante alegre, me alegrou bastante. Mais cedo, falei lá no grupo com o pessoal, então queria agradecer vocês que estão aqui no podcast comigo, o Kaique também, que deu uma aula de sabedoria aqui ao vivo no sobre hóquei. Queria agradecer vocês também. E quem está ouvindo também, quem dá aquela moral, fica sempre falando lá para a gente que gostou do Podlives, e aí isso é muito bom. O meu Instagram é bresouza13. De resto, não precisa saber, porque eu só falo besteira. Eu falei para todo mundo aqui, meus conhecidos, que eu estava fazendo um podcast, panfletei para todo mundo. Minha prima pediu para eu falar a famosa frase dela, me pegou com as calças riadas. Um beijo para o nosso amigo de grupo, o Pedro. E é isso, obrigada a vocês que estão ouvindo aí, que vai ouvir isso aí também, e vai sempre comentar com a gente. Um beijo, galerinha do Podlifts Brasil. Fui!
Daniel, se despeça aí da galera.
Valeu, galera. Muito obrigado aí por escutarem mais um episódio nosso. Queria agradecer aí o Kaique pela participação, que foi muito boa. Acrescentou muito aí no podcast. E é isso, galera. Quem quiser me seguir no Twitter é @deventurini. D não é D, não. É só a letra D. Deventurini e a letra C no final. Fica Deventurini. Quem quiser me seguir no Insta é Daniel_Venturini. E é isso, galera. Muito obrigado aí por escutarem. Um abração a todos.
Kaique, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O papo foi bem legal. Sempre que quiser voltar, seja muito bem-vindo. E divulga pra galera aí, suas redes sociais, páginas, enfim, podcast, tudo que você quiser divulgar, fica à vontade.
Imagina, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade. Acho que, como falei lá no comecinho, fico bastante feliz de ver cada dia mais páginas assim surgindo, o pessoal cada vez mais se dedicando aos times, porque é assim que a comunidade vai crescer, né? É assim que a gente vai aumentando aí nossos amigos de comunidade, trazendo mais conteúdo. Então, fico muito feliz. E sempre que vocês quiserem, é só mandar o convite. Os horários estão complicadinhos, mas a gente arruma aí. Trabalho é uma coisa que não devia existir, né? Que a gente devia só viver de rock, seria muito melhor para todo mundo.
Pô, seria maravilhoso.
Mas fazer o quê? Então, enfim, como o pessoal falou, eu tô lá no NHL Brasil, então siga a gente, arroba NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram, NHL Brasil no Facebook é uma página, tá? Não um grupo, a gente não tem grupo lá no Facebook. Também nosso canal no YouTube, o NHL Brasil, tá vindo conteúdo aí. A partir dessa semana vai começar com mais atualizações do YouTube. Até então temos algumas entrevistas lá que a gente colocou. Tô também no Pittsburgh Sports Brasil, meu projetinho aí do coração, dedicado aos meus três times. Arroba PittsburghBR no Twitter, Pittsburgh Sports BR no Instagram. Se quiser dar aquela moral lá, onde a gente grava o IgloCast, o podcast dedicado aos Penguins. E para quem quiser me seguir no pessoal, é arroba Kaique Tomia, Kaique é Caique, Tomia, Tomiya. Só digitar em Kaique aí no do pessoal, vocês vão me encontrar. Falo um pouquinho sobre rock lá normalmente, às vezes não muito, e às vezes eu arrumo algum problema com alguma galera, mas normalmente eu sou muito de boa, eu não brigo com ninguém, vocês sabem disso.
Bom, é isso. Me sigam nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter, o Pedro Paulo Underline. Acompanhe meus textos tanto na Playmaker Brasil quanto no torcedores.com. Só entrar lá na bio do meu Instagram que tem o link para tudo lá. Acompanhe, aliás, sobre esses textos aí, estamos começando a escrever sobre a temporada da NHL. Inclusive, publiquei texto ontem, publiquei texto hoje, passando o resumão da rodada. Então, é isso. Vamos lá acompanhar. Acompanhe nosso Twitter do podcast, arroba podleafsbr, PODLEAFSBR. E, enfim, acho que é isso. Quem for torcedor dos Leafs e quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, só chamar a gente na DM, chamar no pessoal de qualquer um, ou chamar lá do podcast que a gente sempre olha. E é isso, um abraço a todos e até semana que vem.
Até, um beijo!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.